audições foram também decisões absolutamente legítimas. E não vale a pena, portanto, contaminar esta discussão com essa questão. Foi o que foi decidido pela maioria. Seguramente que aqueles que votaram, nos quais me incluo, em não ouvir determinadas entidades, estão convencidos de que tomaram uma boa decisão. Não vale a pena complicarmos mais esta questão. Agora vamos à substância. No que diz respeito à unidade a funcionar na PSP, não me parece que haja nenhuma contradição em termos um processo urgente. É absolutamente urgente que a tenhamos, não tem particular dificuldade, faz sentido que seja urgente, deve ser urgente. No que diz respeito à nacionalidade, em comissão a questão também ficou absolutamente resolvida. Em setembro, discutir-se-á ouvindo aqueles que, democraticamente em comissão, foi entendido que deviam ser ouvidos. Portanto, resta-nos a questão da legislação de estrangeiros. E eu aqui tenho também que dizer uma coisa relativamente àquilo, à substância do que foi proposto. É proposto um mecanismo de retroatividade. Nós podemos ter as discussões que quisermos relativamente até à constitucionalidade deste mecanismo de retroatividade. Mas se quem propôs esse mecanismo está absolutamente convencido que ele é constitucional e que será eficaz, não tem nenhum problema, seguramente, em admitir que haja um processo de especialidade com audição de quem deve ser ouvido. E, portanto, esta é a posição da Iniciativa Liberal. Se estão convencidos que há retroatividade, nenhum efeito desta discussão atrasará aquilo que deve ser feito, que todos, ou quase todos, estamos, de facto, convencidos que é absolutamente urgente. Mas se há retroatividade, o efeito que pudesse ter de chamada ou outro qualquer está protegido. Discuta-se como deve ser com audição num tema tão melindroso como este do reagrupamento, nomeadamente o reagrupamento familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares, que põe uma interpelação à mesa. Um minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para requerer à mesa a distribuição de documentos. Uma vez que discutimos a necessidade de fazer discussões aprofundadas sobre designadamente a lei de estrangeiros, eu gostaria que o Sr. Presidente pudesse distribuir designadamente à bancada do Partido Socialista o Decreto-Lei 1421 e o Decreto-Lei 4123. Como qualquer senhor e seu deputado sabe, os decretos-leis são da autoria do Governo e não são sequer discutidos na Assembleia da República. E veja bem, Sr. Presidente, e vejam bem, senhores deputados, são alterações promovidas pelo Governo do Partido Socialista e do Dr. António Costa, sem ouvir o Parlamento, por decreto-lei da Lei dos Estrangeiros.
Será distribuído. Eurico Brilhante Dias, para uma interpelação à mesa com grano salis, só para fazer aqui...
Estritamente sobre a condução dos trabalhos, fazendo um apelo a Vossa Excelência.
Faça força.
Até porque não entrarei em discussão sobre o procedimento, o processo que leva à aprovação de um decreto-lei e de uma lei que só diz respeito a esta Casa. Sr. Presidente, nós procurámos, com este debate, que ficasse claro que, no que diz respeito quer à lei de estrangeiros, quer à lei da nacionalidade, o Partido Socialista entende que há espaço para aprofundamento do diálogo institucional. E dirijo-me a si porquê? Dirijo-me a si porque nós não levantámos nesta questão nenhuma questão de natureza política. Nós não estamos a discutir a lei de estrangeiros nem a lei da nacionalidade. Dirijo-me a si porque o que está em causa é o prestígio da Assembleia da República. Aquilo que nós dissemos de forma clara é que a tramitação de consulta obrigatória, em particular na lei de estrangeiros, que devia merecer da sua parte em particular, porque é o primeiro entre nós e é o primeiro...
Muito obrigado. Já percebi, Sr. Deputado. Não fui eu. Já percebi. Sr. Deputado, o meu princípio tem sido muito coerente de admitir os diplomas e quando tenho reservas e observações para matérias de natureza constitucional ou quando chamo atenção para ultrapassar os limites da Lei Travão, de o fazer e faço, assiná-lo, independentemente do grupo parlamentar que que apresenta essas iniciativas. E, portanto, as minhas reservas do que diz respeito a muitas matérias nestes diplomas, como aqui até foi dito, relativamente a matérias que, do meu ponto de vista, também tocam de natureza constitucional, eu chamei e chamo a respectiva atenção. Agora, eu tenho uma imperatividade regimental de obrigar-me, que me obriga a submeter a votação, e o plenário tem consciência, inclusivamente, daquilo que são essas matérias que podem, inclusivamente, ter e chocar do ponto de vista constitucional. Por isso, eu submeto ao plenário, faz a respectiva votação e, até mais tarde, se houver alguma matéria de natureza inconstitucional, há sempre a possibilidade de ser invocado e ser levantado na fiscalização da constitucionalidade dos diplomas que vierem a ser aprovados. É sim. Agora, eu não faço, não tenho, nem tenho esse critério, e mesmo no passado a maioria dos Presidentes da Assembleia da República seguiram este critério, que eu me lembro só um é que não terá seguido essa matéria assim, de não admitir, pura e simplesmente pela sua avaliação imperativa do que é ou não é constitucional. Faz favor, Sr. Deputado. Não é uma interpelação à mesa ainda.
É uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Sr. Presidente, eu dirigi-me a si num quadro em que é o primeiro entre nós.
Claro.
E sendo o primeiro entre nós, nós sabemos que a tramitação deste diploma e a sua aprovação fará com que esta Casa não faça consultas obrigatórias por lei. O que em bom rigor significa, aos olhos dos cidadãos que nos estão a ver, que a Assembleia da República, para fazer a tramitação deste diploma, está disponível para não fazer consultas obrigatórias que são consideradas na lei. Eu pergunto como é que somos levados a sério se o fizermos hoje aqui, quando essa consulta obrigatória é necessária. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu respondo-lhe com isto, penso que a discussão pode terminar. Até pode haver nestes próprios diplomas matérias que venham a ser consideradas inconstitucionais, indo ao essa poderá ser uma, como outras, que podem ser consideradas inconstitucionais e para as quais eu chamei a atenção. E, portanto, esse risco está inerente à votação que será feita aqui no plenário. E, portanto, Srs. Deputados, com isto acho que presto o esclarecimento quanto à condução dos trabalhos, quanto ao método e à coerência que tenho seguido, e, portanto, queria dar a palavra a seguir à Sra. Deputada Mariana Mortágua para terminar. Eu ouço isto, a ver, só que isto tem a sua calma no que diz respeito ao dar a palavra. Sr. Deputado Soares, faz favor, para uma interpelação à mesa, com certeza.
É evidente, Sr. Presidente, nós tivemos, cada grupo parlamentar, 4 minutos destinados à discussão daquilo que estava em causa, mas não vale a pena estarmos com ilusões. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias quis prolongar a discussão do ponto de vista regimental nas interpelações à mesa, e creio que é honesto que possamos todos fazê-lo. E é muito simples. Eu não estou certo, estou até convencido do contrário, que com esta deliberação nós estejamos sequer a evitar que qualquer disposição legal seja incumprida. Não estou absolutamente certo disso, pelo contrário. Mas é evidente que o Partido Socialista está sempre carregado de certezas jurídicas e morais. Mas eu quero dar a resposta ao Sr. Eurico Brilhante, ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. É muito simples. Todas essas matérias ficam derrogadas com a deliberação que este plenário tomará, dando sentido de urgência aos processos relativos em causa.
Muito bem. Foi ao encontro do que eu já tinha feito como resposta. Portanto, agradeço ter tido essa complementaridade. Sr. Deputada Mariana Mortágua tem disponível 6 segundos, mais os 15, faz favor.
Eu continuo sem perceber se era urgente porque é que não foi dito na Conferência de Líderes, se era urgente porque é que não foi dito quando foi aqui debatido na generalidade e baixou à especialidade. E também gostaria de dizer, sim, senhores deputados, os senhores deputados têm maioria para transformar todas as propostas de lei e projetos nesta Casa com processos de urgência e nunca mais ouvir ninguém. Mas isso seria certo, senhor Presidente.
Ó, senhora deputada, eu queria terminar esta, eu queria terminar isto com uma simples, que pedia a todos os seus deputados, leitura. Ninguém está a fazer nada contra aquilo que o regimento diz. O regimento nem sequer é deste universo. É um regimento que já vem de antes deste universo. E, portanto, foi entendido que este regime que está previsto é correto, é democrático, respeita as regras. Se foi antes, é agora. E eu estou a aplicar o regimento e, quando se aplica o regimento, está-se a exercer a democracia também. Senhor Deputado, bem, é assim, eu pedia mesmo que tenho o Sr. Deputado Hugo Soares e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E Sr. Deputado Hugo Soares, Sr. Deputado Pedro Delgado, alguém mais deseja fazer uma interpelação à mesa? Sr. Deputado Pedro Pinto, mais alguém? Interpelação à mesa. Não, parte do princípio que o que vai ser dito não vai exigir mais interpelações à mesa. Portanto, faz favor, Sr. Deputado Hugo Soares, uma interpelação à mesa não é para responder ao Sr. Deputado Mariana Mortágua.
É mesmo uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, com a latitude do costume, para solicitar à mesa a distribuição de documentos, designadamente da súmula da última Conferência de Líderes. Sr. Deputada Mariana Mortágua acabou de dizer que na última Conferência de Líderes ninguém requereu a urgência destas PPLs. E eu solicitava à Sra. Deputada Mariana Mortágua que lesse com atenção a súmula da última Conferência de Líderes. Porque expressamente o meu vice-presidente, Hugo Carneiro, deputado do parlamentar do PSD, fez menção expressa para que na súmula ficasse registado que quando falávamos do sentido de urgência das outras PPLs, falávamos também destas. Vale a pena sermos rigorosos e ler a súmula como ela deve ser.
Será dado. Será passado. Será. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três em um, três interpelações à mesa numa só. A primeira, Sr. Deputado Hugo Soares, é para distribuir o proémio daquilo que o Sr. Deputado pediu para distribuir há instantes. O decreto-lei que cita é emitido ao abrigo de uma autorização legislativa que teve aqui um procedimento com consulta. Já agora leia com mais atenção antes de ir à distribuição. Em segundo lugar, e posso ler a súmula da Conferência de Líderes já agora para que não subsista qualquer dúvida, quais é que foram os diplomas do Governo e conexos que foram aprovados em plenário de dia 4 de julho, estes baixaram-se em votação. Finalmente, Sr. Presidente, não me respondeu à interpelação de há instantes. O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, no artigo 74, número 2, a linha L, diz que é competência do respectivo Conselho Superior pronunciar sobre iniciativas legislativas que versem a competência dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Pelo menos esta, que diz respeito à lei dos estrangeiros, não foi cumprida até ao momento. Portanto, como é que compatibiliza o artigo 128-A, que vai determinar que não há tempo para ouvir o Conselho Superior, com a obrigação do regimento não preterir prazos de audição legal?
Compatibilizo com aquilo que o regimento me obriga, que é colocar à votação do plenário, e o plenário tem essa consciência relativamente ao risco que está em causa. Só à mesa.
Sim, Sr. Presidente, muito rapidamente. Apenas para referir que o Partido Socialista usou 10 minutos, depois do Sr. Presidente ter dito que eram para usar 4, usaram 10 minutos. Mas queria que fazer os seus bons ofícios para distribuir ao Partido Socialista a alteração da lei das autarquias locais, onde era obrigatório ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses e onde o Partido Socialista passou por cima disso tudo, não ouviu ninguém e trouxe a plenário e isso foi votado. Portanto, o Partido Socialista já fez isto. Não é nada virgem. Agora, Sr. Presidente, o que estavam habituados era Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva. Meus amigos, é só na RTP memória agora.
Muito obrigado. A senhora deputada Mariana Mortágua quer usar a palavra?
Ficou esclarecida a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Portanto, está encerrado este debate. Vamos proceder à respectiva votação, às respectivas votações.
Sr. Presidente, pedi a palavra para efeitos de verificação de quórum, que há pouco não me registei e estou presente na sala. Para efeitos de votação. Muito obrigado.
Está feita a referência, está registado, portanto. Senhores deputados, pedi a atenção para que este ponto não suscitasse dúvida quanto aos respectivos resultados. Projeto de deliberação número 6. Não é um à parte isso. É uma referência pouco respeitosa. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Galão.
É só que, em relação a cada deliberação, desse nota de qual é a proposta de lei que respeita, porque os sentidos de voto são diferentes, por favor.
Sr. Presidente, por favor. Verifiquei que não estou registado também.
Pois.